Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece muito bem, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Avança um pouquinho, folheia um pouco mais sua Bíblia, vá lá para Evangelho segundo escreveu João, também capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 66 ao 69. João 6, 66 ao 69. Diz assim: desde daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Versículo 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Versículo 69. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Você que veio a essa casa, que gosta de fazer anotações, escreva prioridade. Escreva prioridade no singular mesmo, tá? Senão você anota aí no seu celular prioridade. Sabe, essa casa, como já foi dito, salvo engano, pelo pastor Catriel, por outros pastores que ministraram alguns dias atrás aqui nessa casa, nós temos praticamente há algum tempo falado, ou palavras que se encaixam, ou palavras que são, na verdade, parece que é a mesma coisa dita de forma diferente. Essa é uma palavra que ela não é tão igual a tantas outras, mas ela de certa forma é simples. É, na verdade, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite é algo que seria até uma das bases do Evangelho. Algo que você, se já foi cristão alguma vez na vida, ou se já é cristão há muito tempo, você já ouviu tantas vezes. Mas essa palavra, ela veio num tempo, num momento em que, olhando para trás, olhando para os dias que nós estamos vivendo, olhando para tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas, nesse lugar, nessa casa, na igreja brasileira, na igreja mundial, é uma palavra que é necessária. A gente tem entendido e tem aprendido que aquilo que é simples, aquilo que para nós é óbvio, precisa ser dito muitas vezes, até para se continuar sendo simples e continuar sendo óbvio. Parece, essa palavra, num primeiro olhar para nós, é uma palavra que é simples, é uma palavra que é até óbvia, mas deixa eu te falar uma coisa: se você entender aquilo que Deus está nos falando desse tempo, e não é apenas através de mim, através das canções. Eu já vivi uma fase em que, antes de ministrar, eu pedia: Deus, confirma. E hoje eu até ria com Deus no meu espírito, porque mesmo sem pedir, passei dessa fase de pedir confirmação, mas mesmo sem pedir, Deus confirmou em tudo que foi dito essa noite, essa palavra que fala sobre prioridade. Não vou falar sobre bens. A gente sempre usa esse texto para dizer que Deus vai acrescentar muitas coisas nas nossas vidas e tudo mais, e acaba que a gente se perde na essência da palavra do Senhor. Sabe, deixa eu te dizer algo. E meditando sobre isso, eu, antes de lhe falar, eu sou uma das pessoas que tem muitos ciúmes de igreja. Eu sempre que alguém tem um tipo de pregador que eu nunca gostei. Para quem, para os que são novos ou que estão nos visitando, eu tenho já um tempo de cristão, de servir a Deus. E tem um tipo de pregador que eu nunca gostei. Não é o que grita, né? A gente tem problema com aquele que grita. E na verdade, até meditando sobre isso, a gente grita, amados, às vezes, que é para ver se a pessoa escuta, né? Para ver se entra algo, nem que seja no seu ouvido físico, tá? A gente se empolga, grita, sua. E ainda assim tem gente que se incomoda com aqueles que gritam, mas o problema não é o que grita. Tem um tipo de pregador que eu sempre tive problema, que era aquele que batia muito na igreja, que era aquele que dava palavras muito duras. E eu dizia: meu Deus, é a tua noiva, como? E eu sempre fugi de ser essa pessoa, de dar exortação na igreja e de ministrar palavras assim, de certa forma, duras. Você sabe que uma das últimas que eu ministrei domingo foram bem duras, né? Eu falei sobre Oséias nessa casa. E a gente reluta muito porque é a noiva, né? Porque, como eu já disse aqui, nós somos apenas mensageiros do noivo.
Então eu não posso exortar a igreja na minha humanidade, porque senão eu acabo ofendendo aquela que Cristo ama. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado de ministrar às vezes algumas palavras, para não parecer que é a nossa humanidade, que a gente com raiva da igreja, enfim, e às vezes, claro, nós somos seres humanos, em alguns momentos, alguns de nós que tomamos da palavra, nós até fazemos isso, damos palavras que são duras. Eu ainda não alcancei a graça da pastora, principalmente, né, do pastor também, mas a pastora que sabe dar algumas palavras duras, mas que são palavras que a gente diz, não, eu precisava disso, né? Eu não alcancei ainda essa graça. Então, eu sempre reluto muito de dar algumas palavras e parecer que a gente está exortando a igreja, até porque não tenho autoridade é deles de ministrar e exortar a igreja, mas talvez essa palavra para alguns de nós, ela vai aparentar como uma exortação, mas entenda pelo amor de Deus, que é algo que foi ministrado primeiro no meu espírito, é algo que foi ministrado para mim e é um recado que eu estou trazendo do noivo, amém? Se a gente aceita em algum momento ser chamado por Deus ou até... talvez até pelas pessoas, de que Deus libera sobre a gente, né? É um dom profético, é um peso de uma responsabilidade falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Então, por favor, não se ofenda se talvez essa palavra ela chegar no seu coração como exortação. Tá bom? Não fique com raiva de mim. Às vezes, no dia que eu ministrei a palavra sobre Oséia, chegando em casa, a Tara até perguntou, depois ela ouviu, né? Tá no Spotify. Ela disse, amor, os irmãos não ficaram com raiva. Eu disse, não sei se ficaram, mas se ficaram, foi o recado do noivo. Eu não tenho é o que fazer. Amém? Mas deixa eu liberar sobre você o que eu vi falar essa noite. Amados, prioridade. E como eu disse para o Tenda Jovem aqui nesse lugar, o nosso maior problema, e eu poderia finalizar nessa frase, e a gente orar e ir para casa chorar. O nosso maior problema, como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que um dia dissemos que somos crentes, como dissemos que um dia servimos a Deus, o nosso maior problema é que no fundo, na essência, para a maioria de nós, Cristo, Deus, nunca foi a nossa prioridade. E essa é uma palavra que é uma autoavaliação que eu faço, é uma autoavaliação que você precisa fazer. Eu não estou dizendo, não estou apontando nomes, eu estou olhando para você, mas eu não sei a sua vida. Quem sabe para Deus... quem sabe Deus para você sempre foi a sua prioridade. Mas deixa eu te dizer algo, uma grande verdade. A maioria, assim como aqueles discípulos voltam após uma palavra que Cristo libera, que são dúvidas, que são muito duras. E o texto do versículo 66 diz que eles retrocederam e não andavam mais com eles. Muitos retrocedem e não andam mais com ele. Isso não tem a ver apenas com congregar, com gostar ou não gostar da tenda. Não tem a ver com seguir um ministério. Não, não. Tem a ver porque no fundo, na essência, Deus, Cristo, nunca foi sua prioridade. Deixa eu lhe dizer uma frase para você colocar no Instagram e anotar aí. Nós, na nossa individualidade, não somos a prioridade de Deus. É claro que no corpo de Cristo, nós somos a noiva, Israel, o povo de Deus, somos prioridade. Mas na nossa individualidade, nós não somos a prioridade de Deus. Deus não está interessado em pagar o nosso aluguel no final do mês. Deus não está interessado se eu estou ou não estou, andando a pé, se eu tenho ou se eu não tenho um carro. Deus não está interessado, porque na essência, nós não somos, na nossa individualidade, nós não somos a prioridade de Deus. Mas pastor, Deus me escolheu. Amados, se Deus lhe escolheu, se Deus lhe chamou, foi para um propósito que tem a ver com o corpo, tem a ver com a noiva, não com a sua individualidade. E continuando a frase, mas... ele sim, sobremaneira, de maneira extraordinária, de maneira incalculável, precisa ser a nossa. Sabe qual é a igreja que vai suportar os próximos anos? Sabe qual é a igreja que vai suportar tudo aquilo que está vindo? Não apenas aquela que vai receber o que Deus tem para liberar sobre essa geração, mas aquela que vai suportar o peso daquilo que está sendo liberado. Aquela que vai olhar e vai enxergar os campos brancos. É a igreja que tem Deus como prioridade. Mas pastor, eu falto tudo para vir para a igreja. Tudo que o pastor Leandro me chama para servir a igreja, eu vou lá e eu estou, eu limpo. Ah, amados, isso não tem a ver com servir a igreja. Ah, mas eu não falto o culto. Isso não tem a ver com não faltar um culto. Ah, mas eu sou dizimista. Isso não tem a ver com ser dizimista. Ah, mas eu sigo a lei, eu sigo a palavra. Amados, Moisés, Abraão, antes de lei, antes de Jesus, antes de todo mundo, ele já dava o dízimo daquilo que ele tinha. Abraão é o pai da fé porque ele creu num tempo que era totalmente diferente. Crer mediante alguém que está te ensinando é muito fácil. Servir a um homem que te chama, diz, venha cá, vamos servir e tal, e ele te abraça, diz, glória a Deus, meu irmão, muito obrigado, é muito fácil. Não tem a ver com serviço, não tem a ver com congregar, não tem a ver com você ter ou não ter um ministério. Ter Deus como prioridade é algo muito mais profundo, querido. E deixa eu te dizer algo, a maioria de nós passa a vida inteira sem entender. Pastor, como que eu sei que Deus é minha prioridade? Eu vou te falar de alguns homens, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu explicava para os jovens que quando nós lemos esse texto, buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiro o reino de Deus, nós mentalizamos na nossa mente como que um pódio, nós colocamos níveis na nossa mente e Deus nós colocamos em cima do primeiro nível, no nível mais elevado. E colocamos Deus no nível 1, colocamos a nossa família no nível 2, colocamos a igreja no nível 3. Pastor, e não é assim não? É não, querido. É não. Eu até já disse uma vez, mas é algo que nós aprendemos errado. A gente diz que todo ser humano tem um vazio do tamanho, tem uma parte dentro de nós que cabe Deus, tem um vazio dentro de nós que é a família, tem um vazio dentro de nós que é o nosso relacionamento, e tem uma partezinha, metade de Deus, metade dele que seria a parte de Deus. Não, não, querido. Todo o teu interior é dele. Todo o teu interior. É tudo, é tudo. Ah, mas pastor, e onde eu coloco a minha família? Coloca nele. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós estamos cheios de tantas coisas. E Deus, ele não divide lugar com ninguém. Deus não se coloca em um pódio. Ou Deus é soberano na nossa vida, ou ele toma todos os espaços do teu interior, ou ele não vai tomar lugar nenhum. Ou o Espírito Santo de Deus domina a tua mente, domina o teu comportamento, direciona aquilo que você tem que fazer, ou ele não vai habitar dentro de ti, querido. O Espírito de Deus é ciumento, alguém já disse isso. E eu tenho entendido isso esse tempo, querido. Aquilo que nós temos, o nosso interior, o nosso vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Ou eu vou colocar outros ídolos. Pastor, mas eu vim lá de fora com outros ídolos. Pois é. Ou você se esvazia, ou Deus nunca vai ser a sua prioridade. A Bíblia diz que ele sopra no homem o Espírito. A Bíblia diz que ele encheu todos aqueles do Espírito. Deixa eu te dar uma aulinha de português. Se eu fosse colocar algo aqui dentro, eu não iria encher. Eu iria preencher, porque aqui já tem água. Para eu encher essa garrafa, eu deveria esvaziar ela todinha, e aí sim eu iria encher. Só se enche aquilo que está vazio. Sabe por que nós não somos cheios de verdade do Espírito Santo? É porque nós não estamos vazios. Você já ouviu isso essa noite? Sabe, só tem uma maneira de você ser cheio, se você estiver vazio. Ele não, ah, mas pastor, eu já vi anjo, eu já vi vulto, eu já ouvi vozes. Amado, você teve uma experiência, isso é muito pequeno. Se você experimentar essa noite, ele ser a tua prioridade, e ele te encher de verdade, ah, querido, tudo vai ser diferente. Ah, mas pastor, que doideira é essa? Não, você não tem cantado, nós temos cantado tanto, vem, toma teu lugar aqui, vem, toma teu lugar. E esses dias o Aquila cantando, o Senhor falava, ah, Oziel, sabe qual é o problema? É que vocês cantam e vocês acham, quando dizem, vem, toma teu lugar, vocês acham que é um banquinho bonitinho que vocês colocam para eu sentar, é um trono. Não, Oziel, vem, toma o teu lugar, são todos os espaços, só há lugar para ele, só há lugar para ele. Sabe sabe por que a tenda mudou? Sabe por que essa casa é uma casa diferente? Porque aqui só há lugar para Ele. Essa casa não é de pendurada em homens. Essa casa não é de pendurada em um nome, em um título. Não, essa casa não é de pendurada em um prédio. Não, não, você está vendo a igreja bonita, você que está visitando, mas essa casa já pegou fogo. E se não tivesse na época a esperança, nós íamos congregar na rua. Porque essa casa não tem a ver com homens. Essa casa tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Tudo, 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 tudo é dEle. Tudo é para Ele. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Vem e toma teu lugar, Senhor. Tudo é teu. Preenche, preenche. Vai removendo, vai removendo. Abre o seu coração, pelo amor de Deus. Deixa, 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 deixa Ele entrar nessa noite. Deixa Ele preencher, querido. Deixa Ele preencher. A gente aprende tanto, parece tão simples, mas a gente aprende tão errado. Ah, mas tem um lugarzinho que é do meu namorado, que é do... Não, querido. Pastor, o Senhor não ama a sua família, amo, querido. E onde é que cabe a sua família dentro do Senhor, já que o Senhor disse que todo o seu interior precisa ser dEle? Eu preciso colocar a minha família nele. Não é um espaçozinho que eu coloco lá minha família, uma prateleira que eu coloquei minha família. Aí nessas prateleiras privilegiadas eu coloco Deus. Não, não. Deus toma todos os espaços. É fácil, querido? Não. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que essa é a única medida. Eu estou dizendo que essa é a única maneira. Como, pastor, que eu vou viver a vontade de Deus? Como que eu vou suportar? O que é o Evangelho? O Evangelho é isso, querido. É Ele ser a primazia. É Ele ser a tua prioridade. Pastor, e se Deus não for minha prioridade? Se até hoje Deus não tivesse sido minha prioridade? Deixa eu te dar 4 exemplos de pessoas que não tiveram Deus como prioridade. Poderia passar a noite inteira falando. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram experiências com Deus, que receberam promessas de Deus, que viram coisas muito maiores do que nós vimos, experimentaram coisas muito maiores do que nós experimentamos, e ainda assim se perderam no meio do caminho. Alguns terminaram como loucos. Por quê, pastor? Porque não conheciam a Deus? Porque não davam um lugarzinho para Deus? Não, porque Deus no fundo, na essência, nunca foi prioridade deles. Primeiro, esses dias nosso pastor falava, Gênesis capítulo 25, fala sobre Esaú. Sabe por que Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha dado? Algo que era, apontava até para o próprio Cristo, a primogenitura, bênçãos que estavam sobre ele. E num dia de cansaço, ele chega, Jacó tem feito um prato de comida por causa de um ensopado de pão com um ensopado de lentilhas, de verduras. Você sabe que naquele momento, Esaú troca a bênção de Deus, não valoriza a bênção que estava sobre ele, e troca por um prato de comida. Pastor, mas ele estava com fome. Pois é. Será que Eva estava com fome também? Será que não tinha outra coisa para Eva comer? Será que trabalhador é esse que não tem o que comer? Eles não eram pobres, querido. Isso se trata de não valorizar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus já liberou sobre nós. E sabe, versículo 34, capítulo 25 de Gênesis diz: ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou do primogênito. Quando Deus não é prioridade, eu não valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi. E nós já recebemos tanto. Tanto, amados, tanto. Pastor, mas eu não recebi aquilo que eu queria. Pois é, está querendo errado. Valoriza aquilo que Deus já lhe deu. Valoriza pelo menos o dom da vida. Eu já falei isso tantas vezes aqui. Amados, até eu esqueci, eu ia falar no início, né? Oro por mim amanhã, passar mais uma semana fora. Eu viajo para Cruzeiro, vamos dar aula nos municípios lá perto. Ore pela nossa vida, minha do pastor Josué, que está lá no Esperança, estaremos viajando. A gente viaja em tantos lugares, né? Vai nas escolas, e alguns alunos, assim, desmotivados, não é só do vestibular, é desmotivado da vida mesmo. E a gente tira um momento e diz: meu filho, pelo amor de Deus, tu venceu uma pandemia, cara. Passaram-se 3 anos, muita gente boa morreu, cara, e tu tá vivo, tem um propósito nisso, pelo amor de Deus, valoriza o que tu tem. E alguns nem escutam o que a gente está falando, mas eu tenho certeza que você escuta, que você entende que se você está vivo, é para um propósito de Deus, é para um propósito específico. Ah, mas pastor, eu ainda não alcancei o que eu queria. Pois é porque tu está pensando que a tua vida tem a ver com as coisas que você quer. Não, querido, tem a ver com Ele, tem a ver com alguém que você vai tocar, tem a ver com a nação que você tem que tocar. E talvez eu esqueça, deixa eu te dizer algo, você quer tenda, não tem a ver com você. Quando nós ganharmos essa cidade, deixa eu te dizer algo, você acha que Deus só quer que você ganhe o ruilino? Não, eu fui, Deus me levou em alguns lugares, eu olhei para Tarauacá e eu disse: Deus, nós ainda vamos invadir esses municípios, nós ainda vamos invadir esses municípios. Eu quero que o Senhor tome aqueles jovens, transforme eles em um bando de loucos pelo evangelho, e a gente vá nesse esses municípios, e eles saiam, durmam na rua, mas que preguem o evangelho, porque não tem a ver com você, querido, não tem a ver com a tua faculdade. Deus pode te passar, Deus pode te dar tudo. Deixa eu te dizer algo, adolescente, Deus pode te dar tudo. Deus pode te dar tudo, cara, tudo. É dinheiro que você quer, Ele vai te dar. Ah, eu quero passar em medicina, é passar em medicina que você quer, Ele vai te dar. Pastor, eu quero passar em um concurso público. É passar em um concurso público, o que você quer? Ele vai te dar. Pastor, eu quero a minha cura. É a tua cura que Ele quer, Ele vai te dar. Mas antes de Ele te dar, você tem que entregar tudo para Ele. Ele precisa ser tua prioridade. Ele precisa ser tua prioridade. Deixa eu avançar, que eu prometi que ia ser rápido. Jonas, ele recebe de Deus uma palavra. Jonas capítulo 1, versículo 3, diz, primeira parte diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Jonas recebe de Deus uma direção, uma palavra, e eu já disse isso aqui, todos nós que estamos aqui recebemos de Deus uma palavra, mas Jonas ouve a sua própria vontade, ou quem sabe Jonas ouve os seus próprios medos. Quando Deus não é a minha prioridade, querido, e quantas vezes eu já não ouvi minha vontade? Eu já preguei isso aqui para mim, querido. O Espírito já pregou isso aqui para mim. Eu não sou melhor do que você, não. Pastor, mas como é que o senhor está pregando? Porque o Espírito já pregou para mim. Deixa eu te dizer algo. O Senhor me lembrou de ontem para hoje. Eu sempre fui contra o aborto, querido. Sempre. Sempre fui. Não tinha argumentos. Sempre. Eu fiz uma faculdade na UFAC, fiz letras na UFAC. Fiz 2 anos e meio de arquitetura. Nunca fui contra meus princípios. Mas há alguns anos, não faz muito tempo, eu imagino que a maioria deve lembrar, teve um caso, eu não conversei com ninguém, não falei para ninguém, mas eu conversei com a Tayra na época. Foi de uma menina, salvo engano, de 9 para 10 anos, que ficou grávida, e a lei acabou permitindo o aborto daquela menina. E aquela situação me incomodou muito. E eu até conversei com a Tara, eu fiz a pergunta, né? Nós fizemos a pergunta. Eu digo: meu Deus, será que Deus obriga uma menina de 9 anos, abusada, violentada, que sofreu algo terrível, ela gerar um filho, já que o corpo físico dela provavelmente nem tem como gerar? E na época eu fiquei com a dúvida. Eu guardei na caixinha da dúvida, na minha memória. Eu não disse que concordava, mas também não disse que discordava. E de ontem para hoje, nesses dias agora, o Espírito disse: sabe, Eusiel, é porque você olha na sua medida, é porque você olha na sua forma. Mas sabe, Eusiel, no ventre de uma menina abusada, de um homem mau, por causa da maldade de vocês, eu posso gerar, Uziel, se eu quiser, um John Wesley. Eu posso gerar um Billy Graham. Eu posso gerar alguém que vai mudar a tua geração, Uziel. No ventre de uma menina abusada, Uziel. Porque você não sabe, Uziel. mas aqueles com quem vocês falam são pessoas que também foram abusadas, que são históricos, que sobreviveram ao abandono, que são órfãos, que são abandonados, que escaparam da beira da morte. Mas eu sou Deus, Oziel, que tem controle de tudo, de tudo, de tudo. Então não duvida, não duvida. Se eu permitir gerar, é porque eu sou Deus que vou cuidar, que vou fazer e que vou levantar para envergonhar vocês, para envergonhar vocês, porque vocês acham que tem a ver com vocês. Vocês acham que alguém que mora num lugar distante, que não tem o que comer, não pode ser alguém para mim. Oziel, você não me conhece, você não me conhece, você não sabe do meu poder. Então, igreja, pelo amor de Deus, o Espírito me convenceu. Quem sabe ele te convença hoje, quando alguém disser: ah, vamos abortar, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quem sabe, a partir de hoje, com Deus sendo a sua prioridade, o Espírito de Deus vai testificar no teu interior, e ele vai te dar argumento suficiente. E mesmo se ele não der, nós vamos levantar uma bandeira: aborto não, vida, 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 vida. Alguém adora ele.
Te exaltamos, ó Senhor.
Só para que você saiba que ele é Deus. Só para que você saiba que ele é Deus. Alguns, amanhã é segunda. Alguns Deus vai dar livramento essa semana. Essa semana, alguns desses dias, algumas enfermidades foram geradas no seu corpo. E alguns de vocês, assim como nós temos essa tendência, nós homens, você não compartilhou com ninguém algumas dores que você sentiu. Só para que você saiba que ele é Deus, para confirmar essa palavra, que não tem a ver com Oziel, não tem a ver com ninguém. Você vai ser curado. Essa semana vai ser uma semana de cura, querido. Vai ser uma semana de cura, vai ser uma semana de cura, só para que você saiba que ela é Deus, para que você não duvide. Sabe por quê? Porque quando ele é minha prioridade, querido, eu não tenho dúvida. Eu não tive dúvidas, querido, quando ele ministrou isso no meu coração, não tive dúvida. Deixa eu avançar, dá tempo, pouco tempo para professor, é terrível, né, professor Josué? Mas eu consigo resumir meu conteúdo de 40 minutos em 3 minutos, 5 minutos. Como é que eu não vou ministrar o que Deus me deu em pouco tempo? E vou terminar no horário para você não sair murmurando, que aí você não recebe a palavra. O jovem rico, nosso pastor já ministrou aqui, outras pessoas já falaram. Ele olhou para aquilo que ele tinha, ou até para aquilo que ele não... Nós olhamos para aquilo que a gente tem como jovem rico, ou até para aquilo que nós não temos. Quando Deus não é minha prioridade, eu olho para aquilo que eu tenho e olho até para aquilo que eu não tenho. Naquele dia que eu falei com os jovens, eu falei sobre aquilo que nós temos. Eu disse que o jovem é muito fácil de se entregar a Deus, porque o jovem praticamente não tem nada, porque ainda não construiu nada, ainda é novo, enfim, isso é óbvio. Mas o jovem não se entrega tanto a Deus. Pastor, por que que os jovens não já estão nos municípios, já não estão em outros lugares? Porque olha muitas vezes para aquilo que não tem. Ah, querido, não tem a ver com dinheiro, não. Não, não, pelo amor de Deus, não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Marcos capítulo 10 fala sobre o jovem rico. Mas deixa eu embasar aí a palavra em torno de Lucas capítulo 10. Abre aí rapidinho. Lucas capítulo 10. Para eu citar um outro exemplo, e aí eu vou fazer um paralelo, para eu já falar sobre o que acontece. Fazer igual o pastor Juscelio, quando eu saí de casa, na minha Bíblia tinha Lucas. Mas achei, tinha Lucas aqui, glória a Deus. Lucas não foi arrancado da minha Bíblia, não. Louvado seja Deus. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38, diz assim. Eu vou ler todo, só para você que está visitando conhecer o texto. Versão King James 1611 diz assim: ora,
Aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Quando Deus não é minha prioridade, eu me preocupo com o serviço. Sabe o que essa passagem diz sobre Marta? Que é Marta que recebe Jesus na casa, mas Marta estava distraída com muitos serviços. Eu já ministrei para os jovens sobre distrações. Eu já falei que o nosso problema não é não ter o que fazer, não é que Deus não nos tenha abençoado, é que nós temos muitas distrações. E é interessante, e me marcou, porque é Marta que recebe Jesus na casa. Mas aquela que recebe Jesus é a mesma que deixa o serviço tomar conta do lugar que era o lugar de valorizar a Deus, de valorizar a presença do Mestre. É isso que acontece quando Deus não é minha prioridade. Eu olho para aquilo que eu tenho, eu não valorizo, eu ouço minha vontade ou meus medos, e eu me preocupo com o serviço. Pastor, e quando Deus é minha prioridade? Diz aí, quando Deus é minha prioridade, amados, no mínimo, você faz como Eliseu, que também já foi ministrado esses dias aqui. Você queima tudo aquilo que te amarrava ao passado, e aí você segue em frente, que é para não ter dúvida. O nosso problema é a dúvida. O nosso problema é a dúvida. Pastor, o senhor não tem medo? Tenho, amados. Tenho. Pastor, o senhor largava tudo. Vocês falam, tão, parece tão bonito, parece que é tão fácil para vocês. Não, querido. A gente também é ministrado quando a gente ministra. Eu tenho duas filhas pequenas, amado. Eu sou provado dessas loucuras. Eu não tenho coragem de fazer algumas coisas que eu tinha quando eu era jovem. Que na época a gente saía para tocar em algumas vigílias, né? Hoje eu tenho mais cuidado, mas na época a gente entrava 2, 3 da manhã, era no Taquari para deixar algumas pessoas lá. Às vezes, na época que eu morava lá, eu entrava qualquer hora da madrugada. Em qualquer bairro dessa cidade a gente entrava. Pastor, o senhor tem medo? Eu tenho, querido, eu tenho duas filhas pequenas. A gente tem medo. Mas se Deus mandar, o que eu vou fazer, querido? Se Deus mandar, o que eu vou fazer? E se Deus mandou, Ele vai te guardar, querido. Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Deixa eu avançar, que senão eu vou fazer outra pregação em cima dessa. Estevão, Atos capítulo 7. A Bíblia diz que Estevão, apedrejado. Estevão, para mim, me constrange. Eu olho para Estevão e eu digo: eu não sou crente, não. Só não. Estevão apedrejado. Sendo apedrejado, ele olha para o céu. Quando Deus é minha prioridade, querido, não é a circunstância, não é a dor física que me para. Porque eu tenho convicção daquilo que eu estou vendo. Os meus olhos estão abertos para ver céus abertos. Céus abertos, céus abertos. Pedro, no texto que eu li, as pessoas olharam para uma palavra dura que Jesus dá, mas Pedro diz: para quem iremos nós? É tu que tens as palavras de vida eterna. É como se Pedro dissesse: tu és minha prioridade. Eu deixei tudo, Deus, não tem mais espaço, olha aqui. Pedro era desconcertado, a maioria de nós somos, querido. Então, mas naquele momento, quando Pedro larga tudo, Deus se torna a prioridade dele. Aqueles homens foram tão impactados, foram tão
A história deles foi tão violenta porque eles foram realmente batizados com esse batismo de entendimento de prioridade. Deus se tornou primordial, a essência da vida deles. Mas pastor, então por que para eles era tão difícil? Deixa eu te dizer algo que me veio à mente. Na época eles não tinham algo que você tem aí dentro. Você tem o Espírito Santo de Deus para te fortalecer todos os dias. Você tem o Espírito Santo de Deus para te dizer: isso é errado, isso é pecado. Você carrega Deus em você. Era Jesus com eles. Agora Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Espírito venha. E o Espírito ele vai habitar dentro de vocês. Então, de certa forma, no reino do Espírito, nós somos privilegiados, porque eles tinham Jesus com eles. Mas nós temos Jesus, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, ele preenche todos os espaços. Como eu disse, o enchimento do Espírito, amados, é preencher todos os espaços dentro de nós. Mas deixa eu avançar e finalizar. E Maria? Maria tinha Jesus como prioridade. Maria estava aos pés dele. Essa Maria aparece em João capítulo 11, quando Lázaro morre. A Bíblia diz que Jesus estava tranquilo, disse: não morreu, pronto, acabou-se. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para Maria e vê-la chorando, sofrendo, Jesus se emociona, e o texto diz que Jesus chora. Porque Jesus, ele se preocupa e ele sente a dor, a angústia daqueles que têm ele como prioridade. Ele é a tua prioridade. Então naquele dia que você estava sozinho, chorando, ele estava lá, querido. Ele se importa. Se Deus, amados, é a nossa prioridade, não há uma lágrima, não há um sofrimento, não há uma dor que ele não se importe. Agora o problema é que a gente vem para a igreja para chorar, e a nossa prioridade é participar de um culto, é a religião, é usar roupa bonita. Não, querido, não tem a ver com isso, tem a ver com ele. Maria aos pés de Jesus, ouvindo as palavras. João capítulo 12, para eu finalizar. Só para você ler, não vou nem ler não. João capítulo 12, a terceira vez que aparece essa mulher. Você sabe muito bem, conhece a história. Sabe que ela pega um perfume caríssimo e ela lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Quem tem Jesus como prioridade, amados, não olha preço, não olha lugar, não olha circunstância, não olha para as pessoas, não olha para o ambiente. Ah, mas eu não sou valorizado. É valorizado que você quer ser, o mundo te valoriza. Eu preciso, você precisa ter Deus como sua prioridade. Fique de pé no seu lugar, por favor. Deixa eu te dizer algo que eu falo para os meus alunos. Você pode se preencher da religião, e a maioria de nós somos preenchidos da religião. Eu já fui preenchido da religião, amados. Quando eu falo que tenho um certo tempo de cristão, Deus sabe que eu não falo isso por orgulho, porque por um tempo eu era cheio da religião. E no fundo, era melhor que eu nem tivesse sido. Porque por muito tempo servir a uma casa como essa era a essência para mim na época do evangelho. Ah, eu vou servir. Ah, eu vou dançar. Ah, eu vou tocar. Não.
Deus não está te chamando para servir, para tocar, não. Deus está te chamando para Ele ser a sua prioridade, Ele tomar todos os espaços aí dentro. E o nosso problema é que a maioria de nós ainda não. Pastor, e quando que isso vai acontecer? Você vai saber. Mas isso passa de uma decisão. No Tenda Jovem eu entrei numa batalha aqui, eu e Deus, não sei nem se alguém entendeu, mas eu e Deus fiquei numa batalha, porque eu fiquei, não vou convidar, e Deus convida, não vou convidar, e Deus convida, não vou convidar, e Deus convida, coração duro, Oziel. Mas hoje, antes de você vir, tudo parte de uma decisão, querido, de uma decisão, decisão, decisão. Entender, eu preciso entender, recebo na minha mente, através dos meus ouvidos, essa palavra desce no meu coração e eu decido. E do meu coração, isso passa para o meu espírito, para o meu interior. E Ele muda tudo, tudo, tudo. Quando Ele é a nossa prioridade, querido, nada é difícil. Nada é difícil, nada, nada é difícil, nada. Ah, mas é tão difícil. Eu via, eu acho que foi a penúltima palavra do pastor no Spotify, que as pessoas dizem que servir a Deus é muito difícil. Ele até dizia, pelo amor de Deus, amados, para de dizer que fazer a obra de Deus é algo difícil. Sabe por que você diz que é difícil? Sabe por que nós achamos tão difícil? Ah, mas eu tenho que ficar o dia todo. Ah, mas o culto, olha aí, Oziel, 8h24, começou 18h35, mais ou menos, o culto já está quase 2 horas, eu tenho que ir para casa. Ah, amados, isso eu tenho legalidade, isso eu tenho orgulho e vaidade, porque eu sempre servi a Deus, sempre, sempre, 2, 3, 4 horas na igreja, e nunca reclamei. E a maioria dos que estão aqui já foram para a festa, já foi para não sei o quê, e ficava 2, 3, 4 horas, e você não reclamava, e agora reclama de culto, amados. Pelo amor de Deus, para com isso, para com isso. Ah, mas 2 horas é muito tempo, amados. O coitado do aluno, ele escuta a gente falando 4, 5 horas numa escola. Isso aqui é uma escola, isso aqui você está aprendendo algo que você vai ter que suportar a semana inteira, querido. 2 horas. E essa parte eu tenho que falar, amados. Eu tenho que dizer, não é possível, amados, que a gente vive uma vida, que a gente vive reclamando do tempo, vive reclamando das coisas. Sabe por quê? Já disse a resposta tantas vezes, eu repeti de novo. Porque no fundo, Deus nunca foi a nossa prioridade. Nunca. Ah, pastor, o senhor está julgando? Não, deixa o Espírito testificar aí dentro. Se o Espírito disser aí dentro que em você Deus sempre foi a prioridade, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você está mais crente do que eu até. Agora se você, se o Espírito está dizendo, meu filho, algumas coisas você vai ter que se esvaziar, porque senão eu não tenho como te encher, eu não tenho, porque só há um meio, só há um caminho, eu tomar conta de todos os espaços, só há um caminho para eu ser curado, só há um caminho para eu ser liberto, só há um caminho para minha mente ser liberta. Eu lembrava ali, o Senhor me lembrava para a gente orar. Eu já citei isso aqui de uma aluna minha, que eu sempre ouvi histórias de ausência de paternidade. E aquela menina, um dia, ano passado, ela disse, tinha conhecido o pai dela e aquilo me tocou, e ela feliz. E eu já esperava ela dizer, eu tenho traumas e tal, não sei o quê. E ela toda feliz. E eu disse, tu teve algum problema com teu pai e tal, com teu pai biológico? Tu conheceu ele tá com um mês. Ela sorrindo, ela disse, não, eu estou tranquila, porque agora, professor, eu tenho um pai. Sabe por que nós continuamos lutando com as nossas orfandades, com as nossas mazelas, com os nossos medos, com os nossos traumas? Porque nos falta Ele tomar todos os espaços, e o Espírito de Deus dentro de nós nos dá essa consciência de que nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos filhos. Pastor, o senhor não tem problema com paternidade, o seu pai deve ser o melhor pai do mundo. Não, querido, não. Eu tive muitos problemas, mas a consciência de que ele é o meu pai, foi o Espírito de Deus, foi ele tomando todos os lugares, deixa eu repetir, para eu te convidar a vir aqui, mas para que ele te encha, para que ele se torne tua prioridade. Não existe essa de preencher no reino do Espírito, ou ele te enche, ou você só vai ter uma experiência, só vai ser emocionalismo, não vai ser de verdade. Mas no momento que ele te tornar na tua vida prioridade, nada vai te parar, eu creio, amados. Pastor, mas eu não creio, eu não entendo. É porque você não enxerga, é porque você não entende, que ele está te chamando para tomar conta de tudo, pastor. E aquela causa na justiça, ele vai tomar conta de tudo, querido. A causa na justiça vai ser a menor coisa, pastor. Mas eu não tenho dinheiro, querido. Ter dinheiro vai ser a menor coisa, porque ele vai tomar conta de todos os espaços. Eu creio que essa vai ser a igreja. Essa vai ser a igreja, porque essa igreja de emocionalismo eu já vi, querido. Eu já vi. Eu tenho 33 anos. Eu tenho memória de igreja de quando eu tinha 6, 7 anos. Eu cresci dentro da igreja. Eu já vi tanta gente receber experiências e vir e tal, e cair, e pular e gritar. E eu sempre me perguntava, Deus, por que aquela pessoa era tão boa, era tão usada? E Deus tem me respondido nesses dias. Sabe, Osiel, essas pessoas nunca me tiveram como prioridade, porque se eu tivesse enchido elas de verdade, nada ia separar. Porque assim como Pedro teve a revelação de que não tinha para onde ir, elas vão ter esse entendimento a partir do momento que eu enchê-las, que eu me tornar a prioridade de vocês, tenda para as nações, diz o Senhor. Deixa eu orar por ti. Vem aqui à frente. Pode adorar, mano. Pode adorar. Nós vamos sinalizar, querido. 5 minutos e a gente
sai. Como poderia eu ficar sem ouvir tua voz? Como poderia eu ficar sem os teus conselhos?
Chore, lágrimas dos olhos.
Como poderia eu
se entregue
ficar sem o teu afago? Como poderia eu ficar sem o teu abraço?
Declare,
não posso viver, não vale a pena existir.
Pode tentar, mas não vai conseguir.
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,
nós precisamos de ti. Toca, Espírito.
Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Essa geração, filho, diz o Senhor, é essa geração que nos primeiros acordes, eles sentirão a minha presença. É essa geração que vai estar queimando, a geração que vai ter a minha presença como prioridade. Eu vou levantar alguns. Eu vou levantar, eu serei a prioridade deles. São com eles que tu vai invadir as praças, que tu vai invadir os ônibus, que tu vai invadir os municípios. São com eles, com essa geração que me tem como prioridade, que não olha a circunstância, mas olha somente para mim, porque tudo eu já entreguei, tudo eu já fiz. Já está tudo pronto, querido. Eu sinto de Deus muitas decisões que alguns iam tomar nessa semana agora. Decisões, e você vai sentir no seu corpo físico clareza. Decisões, você ia tomar uma decisão que ia ser uma decisão da sua carne. Eu sinto o Senhor dizendo: não toma essa decisão, me coloca como prioridade, porque eu vou resolver, diz o Senhor. Eu vou resolver. Eu sinto que alguns estão sofrendo com sentimentos. Mas, pastor, eu queria tanto que Deus arrancasse esse sentimento. Pois é. É porque esse sentimento tem uma raiz aí dentro. Deixa ele tomar todos os espaços. Ele vai crescer de dentro para fora. Ele vai se expandindo. E não vai sobrar nada aí dentro. Pastor, mas esse sentimento é pecaminoso. Ele vai tirar, meu querido, esse sentimento. Ele vai tirar, porque ele já disse que está chamando uma geração de pureza, uma geração pura. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Prometi 5 minutos, mas deixa eu fazer o apelo. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu estava afastado. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Você, querido? Mas alguém, não tem só ele, não. Outra jovem aqui. Quer me ver feliz? A gente se entregando para Jesus. Quer me ver feliz? A gente se entregando para Jesus. Ora por ele, Paulo. Ora por ela, Diná. Olha para mim, menina. Olha para mim. Tu não conhece ainda o meu Jesus de verdade. Mas ele vai se revelar a ti. Vai ser gradativo. Em um ano, menina. Um ano. De relógio. 22/10/2023. Daqui a um ano, tudo vai ser diferente. Ele vai te dar um sinal no teu corpo físico, uma clareza para que tu não tenha dúvida. Ele te chamou para uma obra específica. E no fundo você sabe que tu tem sonhos que foi Ele que te deu, que não são sonhos que são teus, foi Ele que te deu. E esses sonhos que Ele te deu foi para um propósito específico. Um propósito específico. Você é amada não só na família, mas você é amada no reino do Espírito. Ele te livrou muitas vezes da morte. Muitas vezes Ele te livrou da morte. Porque no ventre, Satanás tentou matar e tirar a tua vida. No ventre. E algumas vezes, setas malignas, algumas pessoas que iam aparecer no teu caminho, pessoas que tu ia se envolver. Mas que o Espírito disse: a minha menina, não. Eles só iam tocar em ti. Eles só iam tocar no teu corpo. Iam deixar marcas profundas, terríveis. Mas o meu Jesus te guardou. Ele te protegeu para um propósito específico. Para um propósito específico. E você sabe. E você sabe. Ele vai trazer clareza, menina. E Ele vai te dar um sinal nesses dias. Se eu sou homem de Deus até o final desse ano, Ele vai te dar um sinal claro. Porque se Ele te escolheu do ventre, foi para um propósito específico. Ele está te chamando para um nível de batalha. Ele escuta a tua oração. Tu nem sabe que aquilo que tu fala com Ele é oração, mas Ele escuta. Ele escuta. E a partir de hoje, menina, o Espírito de Deus, Ele vai se movimentar aí dentro. Se movimentar aí dentro. E Ele vai crescer, e Ele vai remover todas as coisas, e Ele vai fazer algo grande. Algo grande, porque Ele tem algo para fazer na geração de vocês, através das mulheres da casa de vocês. Porque as mágoas que tu tem, menina, até isso Ele vai remover. Ele vai remover. Mais alguém para Jesus. Mais alguém para Jesus. Mais alguém para Jesus. Nosso pastor vai orar.
Ponte suas mãos. Irmão, nunca diga que servir a Deus é difícil. Servir a Deus é prazeroso, é maravilhoso. Difícil é vencer a carne. A carne é que nos aflige, a carne é que impede nós servirmos a Deus. Não é Deus. Nunca fale isso na sua boca. Ah, como é difícil servir a Deus. Não, não. Há uma graça que nos dá gozo, há uma presença que nos preenche. Irmão, servir a Deus é maravilhoso. Amém, irmão? Servir a Deus é maravilhoso. Agora, enfrentar a carne é difícil. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando a graça de Deus está fluindo na sua vida, você consegue vencer a carne. A carne, ela não te aflige mais. Então que nessa noite, essa palavra que foi liberada na sua vida te enche por dentro, te cure por dentro. Que a graça de Deus venha fluir como um copo que vai encher e vai transbordar, a ponto de aqueles que estiver do teu lado serão tocados, serão ministrados pela graça que vai fluir da sua vida. Amém? Nós vamos servir a Deus com prazer, com alegria. Nós vamos dizer: Deus, obrigado, porque nós te amamos, nós amamos te servir. Nada disso pode nos parar. Amém? Que essa palavra, ela fique gravada no seu coração.